Boa noite. Vocês estão bem? Abra sua Bíblia comigo. No livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Capítulo 22. Gênesis capítulo 22, nós vamos ler do 1 ao 14. Todo mundo encontrou? Irmãos, hoje é noite de Santa Ceia, é noite de festa. Embora a Santa Ceia nos remeta à morte de Cristo, a morte para o cristão é sinônimo de festa. Nós morremos para o mundo e nascemos para Cristo. Então, o único enterro que não é triste é enterro de crente, porque a gente sabe que vai se ver de novo. Breve. A saudade fica, a dor é verdadeira, mas a nossa alegria, a gente tem certeza que vai ser eterna. É nessa esperança que a gente se agarra, né? As festas da vida, as alegrias da vida são passageiras, são momentâneas. Meu filho está ali, ó, 4 meses. Nunca perdeu um Fla-Flu. Mas isso vai passar um dia. E nem quando estava na barriga, estou somando com o tempo que estava na barriga. Né? Hã? Nunca perdeu um Fla-Flu, mas um dia ele vai perder. Vai perder. Brevemente ele vai perder, o encanto vai acabar. Mas a alegria em Cristo é eterna. Essa alegria, nessa nós podemos nos agarrar. Nessa nós podemos depositar a nossa esperança, a nossa certeza. Essa é a certeza da nossa vitória, o que Cristo fez por nós. Então vamos ler Gênesis 22. Verso 1 ao 14, diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. Depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino, não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até hoje, até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler narra o ponto alto do relacionamento entre Deus e Abraão. Abraão ficou conhecido como pai da fé, patriarca do povo de Israel, um homem que foi escolhido por Deus, tirado de uma terra idólatra. O texto que a gente leu começa com a seguinte expressão: depois dessas coisas. Então, muitas coisas tinham acontecido até a gente chegar aqui, no momento, nesse texto. Abraão, quando ainda se chamava Abrão, morava na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, uma cidade totalmente idólatra. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é o critério de escolha de Abraão. A gente imagina, hoje, olhando para a história de Abraão, que Abraão devia ser um cara extremamente correto, extremamente polido. Devia ser um cara que se destacava na cidade dele. Por que Deus escolheu Abraão? O que Deus viu em Abraão? Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, irmão: a Bíblia não relata mérito nenhum de Abraão, qualidade nenhuma, para que Deus olhasse para ele e falasse: vai ser você. Simplesmente a soberania de Deus. Ele chegou lá, no meio de uma cidade idólatra. Abraão provavelmente adorava o Deus Sol, o Deus Lua, junto com seu pai, com a sua família. Não fazia ideia de quem Deus era. E Deus apontou para ele e falou: Abraão, sai do meio da tua terra, sai do meio dos seus parentes, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Perceba que desde o começo, irmão, desde o começo, a questão de mérito é excluída quando comparada a um Deus que é santo, santo e santo. Foi assim com Noé. A Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Deus tinha um plano, precisava manter a promessa dele de pé. Quando ele resolveu destruir a humanidade, a minha promessa vai permanecer de pé. E ele escolheu um homem, Noé. E a Bíblia fala que Noé achou graça aos olhos de Deus. O mesmo critério que Deus usou para escolher Noé, ele usou para escolher Abraão: a sua soberania. Não havia mérito neles. Assim é conosco até os dias de hoje. Até os dias de hoje, nós não estamos sentados aqui porque nós somos pessoas boas. Nós não estamos sentados aqui porque nós somos pessoas melhores do que as outras. Nós estamos sentados aqui porque nós entendemos que nós necessitamos desesperadamente de um Salvador. E é isso que nos mantém aqui. Jesus Cristo. É Ele que nos mantém aqui, domingo após domingo. E a história vai dizer que Abraão foi para o Egito. Deus fez uma promessa para ele. Quando Deus ordenou que Abraão saísse da sua terra, fez uma promessa para ele: eu vou fazer você pai de multidões. Você vai ser o pai de uma grande nação. A sua semente não vai ser possível contar. E muita coisa aconteceu no decorrer dessa história. Abraão foi para o Egito, porque aconteceu uma grande fome. Perceba uma coisa. Alguns anos depois, ou muitos anos depois, os bisnetos de Abraão, José era Abraão, Isaac, Jacó, José é bisneto de Abraão. Ele também foi para o Egito. E lá o povo foi escravizado por 400 anos, até que Moisés foi usado para libertar o povo do Egito. Abraão voltou do Egito. O povo de Israel voltou do Egito. Jesus, quando era bebê, o Espírito Santo alertou seu pai José: ó, fuja para o Egito, porque Herodes quer matar todas as criancinhas. E de fato matou. E Jesus voltou do Egito, antes de começar o ministério dele, para que se cumprisse a profecia: do Egito chamei o meu filho. Entenda como Deus vai costurando a história. A gente olha para a história de Abraão, ou de qualquer outro personagem da Bíblia, e se a gente se afastar um pouco, a gente vê que a história não é bem sobre Abraão. A história tem um outro personagem principal. Mas o fato é que Abraão se envolve numa guerra. Quando ele volta, Deus aparece e renova a aliança com ele, aquela aliança que ele despedaça os animais e passa pelo meio. Deus institui a circuncisão. Nasce Ismael, de um jeitinho que a Sara tentou dar, porque eles se viram numa situação que eles já eram velhos. E cadê? Cadê o filho que Deus tinha prometido? Ah, será que é o criado? Será que é o servo da casa, que vai ser o nosso herdeiro? Ah, não, deixa aí, eu vou resolver. E às vezes a gente faz isso, irmão. Acha que Deus está demorando, e a gente fala assim, vou fazer do meu jeito. E a gente colhe essa consequência até hoje. Até hoje. Mas o fato é que, volta e meia, Deus repetia a promessa que ele tinha feito para Abraão. Olha, você vai ser pai de uma grande nação. Através da sua descendência, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Mas acontece que quando Deus apareceu a Abraão, na primeira vez ele tinha 75 anos. E agora Abraão está com 100 anos e não tem nação, não tem promessa, não tem filho. A gente tem a percepção de que a ideia era absurda. Um cara de 100 anos, uma mulher de 90. E Deus aparece mais uma vez e fala, ó, daqui um ano vocês vão ter um filho. E a Bíblia fala que Sara ri. Porque a ideia é absurda, irmão. Você já parou para pensar os absurdos que você passou para estar aqui hoje? A ideia de Abraão gerar um filho e ser pai de uma grande nação era aparentemente absurda. Sabe qual o maior absurdo, irmãos? São pecadores como nós. Estamos assentados à mesa de Deus e participar da Santa Ceia hoje. Isso é um absurdo. O evangelho em si é um absurdo. O evangelho é um absurdo. É uma ideia absurda que só pode ter partido de uma mente muito, muito maior do que a nossa. A Bíblia fala que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Homem nenhum teria uma ideia dessa. Mas, quando Sara ri, o anjo do Senhor fala para ela, você riu? E ela diz que não, e ri de novo. Oh, então, por que você riu? O nome do seu filho vai ser Isaac. Riso. Isaac significa riso. No fim das contas, Deus sempre ri por último. Das promessas que ele faz, que nós achamos absurdas, que muitas vezes, aqui dentro, nós rimos e falamos, não, isso não vai rolar. No final das contas, Deus ri e nos faz rir. Ele coloca o riso na nossa boca. Então, depois dessas coisas, nós chegamos aqui no texto que a gente leu. Depois dessas coisas, aconteceu esse episódio onde Deus pediu que Abraão sacrificasse seu filho. Você já recebeu um e-mail ou uma ligação ou uma correspondência, agora não tem mais, dizendo que você ganhou um prêmio? Tem um parente teu aí, cara. Lá da Europa, você é o único herdeiro. Você só precisa assinar aqui, ó. O que você faz? Que a gente tem que clicar na caixinha? Li e aceito os termos. Fala sério, você já leu alguma vez aquilo? Fala de coração. Para você ir para a próxima página, você tem que clicar ali, ó. Li, aceito, estou de acordo e tal. Aí, se você abrir aquilo ali, é mais de 10 páginas com a letrinha desse tamanho aqui, ó. Você já parou para pensar que o evangelho, tem gente que encara o evangelho assim? Ele recebe o evangelho como um presente. Mas vai chegar uma hora que a conta vai chegar. Será que chegou a hora para Abraão, aquelas letrinhas pequenas do contrato chegaram agora? Ele vai precisar devolver para Deus o filho que Deus tinha pedido. Será que quando Deus apareceu para Abraão, lá no capítulo 12, oferecendo tudo aquilo para ele, ele pensou nisso, que ia ter um custo? Porque até o capítulo 22 parece que está tudo dentro dos conformes. Deus está cumprindo tudo que ele falou. Mas quando chega aqui, parece que agora chegou a hora de ler as letrinhas pequenas do contrato. O interessante é que não aparece Sara nesse texto. Você viu que a gente leu 14 versículos e Sara não é mencionada. Eu acredito que Abraão não comentou nada com Sara. Porque se ele fala... O que mulher fala quando você compra um carro que não era... Ela fala para você não comprar e você vai lá e compra. Aí carro bate motor com uma semana, o que que ela vai, qual a frase que ela fala? Eu avisei. Eu te avisei. Imagina o Abraão falando, Sara, ó, Deus mandou sacrificar o garoto. Ah, eu sabia, eu te avisei. Lembra da mulher de Jó? Quando ela chega para Jó e fala, amaldiçoa o seu Deus e morre. Eu te avisei. Abraão, você estava quieto lá. Ó, Deus Sol e Deus Lua nunca pediram nada disso. Eu queria analisar com você, versículo por versículo. Nós vamos tirar lições práticas para a nossa vida hoje. E depois a gente vai fazer aquele exercício de se afastar um pouco desse quadro e enxergar a verdadeira história que Deus está querendo mostrar. Olha lá no verso 1. Lição que a gente tira aí. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Então, a gente precisa ter em mente que desde o começo foi um teste. Foi uma prova. Deus não mudou de ideia em cima da hora. A Bíblia deixa claro que Deus pôs Abraão à prova. Ele estava fazendo um teste com Abraão. E precisa ficar claro aqui que Deus não estava querendo saber, não estava querendo ver até onde Abraão ia, porque ele sabia. Deus é onisciente. Abraão não ia surpreender Deus. Deus não ia falar assim, olhando lá de cima, falando, caramba, ele foi mesmo até o final. Olha, Deus comentando com os anjos, olha lá, que cara... Não, Deus já sabia, irmão. O intuito de muitas vezes Deus nos testar é para nós sabermos o tamanho do nosso amor, para nós sabermos até onde nós somos capazes de ir, para nós sabermos o tamanho da nossa fé, porque Ele já sabe. Ele já sabe. Então, primeiro, Deus pode testar a nossa fé? Pode. Segundo, esse teste não serve para mostrar para Ele o que nós somos capazes, mas serve para nos mostrar qual o tamanho do nosso amor. O quanto nós confiamos nele. E terceiro, a nossa resposta não muda a perspectiva dele em relação a nós. Mas muda a nossa percepção em relação a nós mesmos. Mostra realmente o quanto nós confiamos no que ele diz, em quem ele é. Então, desde o princípio, era um teste. Deus pôs Abraão à prova. Deus pôs Abraão à prova. Verso 2. Pegue o seu filho, olha como é que Deus vai explicando, ó. Pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama. O que, que Deus está fazendo aqui? Está eliminando a possibilidade de questionamento. Porque Deus poderia falar assim, ó, pega o garoto. E Abraão ia falar, Senhor, mas é meu filho. Não, eu sei. Senhor, mas é meu único filho, porque o Senhor mandou eu despedir Ismael. Eu não tenho mais Ismael, agora Isaque é meu único filho. Eu sei. Senhor, mas ele é o motivo do meu riso, o nome dele é Isaque, ele é o motivo do riso da nossa casa. Eu sei. Senhor, mas ele é o filho que eu amo, é tudo que eu mais amo na vida. E Deus fala, eu sei. Antes de Abraão questionar, na ordem de Deus, todas as possibilidades de questionamento já tinham sido anuladas. Deus de antemão fala... Irmãos, Deus conhece todas as nossas objeções. Quando Deus coloca algo na sua mão para você fazer, Ele já sabe todos os mais, porém, entretanto, todavia, que você vai falar. O maior mandamento de ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, tem, junto com ele, a resposta para todas as objeções que você possa colocar quanto a isso, que é... Eu estarei com vocês. Você não vai estar sozinho. Tudo que Deus pede para mim e para você fazer, não é para a gente fazer sozinho. Primeiro, nós temos os irmãos, nós temos a igreja. Segundo, e mais importante, Ele disse que estaria conosco todos os dias, todos os dias. Não significa que nós vamos entender de imediato, porque Abraão provavelmente não entendeu. Qual a natureza desse pedido? Qual a lógica desse pedido? Se Deus prometeu que a minha descendência ia ser numerosa, ele disse que não ia ser por meio de Ismael, ia ser por meio de Isaque. Agora ele pede para eu matar o garoto? Não faz sentido algum. Mas ele não objetou. Ele obedeceu. O povo, os bisnetos descendentes dele lá, iriam fazer a mesma coisa no deserto. Por que você trouxe a gente para cá, Moisés? Trouxe a gente, tirou a gente de lá para a gente morrer aqui, como indigente? Lá pelo menos tinha que comer. Por que o Senhor trouxe a gente para cá? E olha que Deus estava com eles. Desde o deserto, Deus estava com eles. Como uma coluna de fogo à noite, como uma nuvem de fumaça durante o dia, Deus caminhava com eles. E essa promessa está de pé até hoje. Está de pé até hoje. Jesus está aqui. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos abandonados no mundo. A prontidão em obedecer de Abraão foi maior do que a curiosidade dele. Ele não quis entender a princípio. Ele obedeceu. E no verso 3 diz: na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada. Veja bem, Deus apareceu num dia para falar com ele. A gente não sabe se foi de dia, de noite. A questão é que na manhã seguinte, de madrugada, ele já colocou o plano em ação. Ele não pediu um tempo para pensar. Ah, Senhor, deixa eu analisar aqui. Deixa eu botar na balança. Deixa eu conversar com Sara. Deixa eu calcular o custo. Não, ele sabe o que acontece, irmãos? Nós, a nossa geração, é especialista em procrastinar. Tem coisas que era para a gente ter feito ontem. Tem coisas que é para ontem. Quer ver uma? Abandonar o pecado. Pedir socorro para Jesus. Pedir ajuda. Isso são coisas que são para ontem. São para ontem. Mergulhar na Bíblia. Isso é para ontem. Ah, mas graças a Deus já passei dessa fase. Você pode estar pensando aí. Eu já passei dessa fase. Mas só que cristão não se aposenta, não. Sabia disso? Cristão não se aposenta. Se você tem alguma palavra de Deus sobre a sua vida, porque Deus coloca desejo nos corações dos filhos. A Bíblia fala que ele opera tanto no querer quanto no realizar. Então a gente tem que parar de procrastinar. O que você quer fazer? O que Deus colocou o desejo no seu coração? Porque se você é filho, ele coloca desejo no nosso coração. Você quer servir a Jesus nos Estados Unidos? Você já está na aula de inglês? Já está aprendendo inglês? Ah, eu quero cantar. Já está na aula de canto? Porque a gente tem mania de falar assim, ah, é para a igreja, pode ser de qualquer jeito. Não, irmão. Vai cantar numa casa de show aí, num teatro aí fora. Você tem que fazer isso aqui, ó. Então, para Deus, as coisas não têm que ser de qualquer jeito. A gente tem que se preparar. A gente tem que parar de procrastinar e se preparar. Ah, eu quero pregar. Já está estudando? Já começou a estudar? Abraão se preparou. Olha o que ele fez. Verso 3. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar. Ele já preparou tudo, pegou o jumento, chamou dois funcionários, porque cortou a lenha. No outro dia, imediatamente, de madrugada. Sabe por quê, irmão? O nosso trabalho não é vão no Senhor. O menino, eu falei isso porque eu estava conversando com um menino que disse que está sentindo de Deus que ele vai ser missionário nos Estados Unidos. Aí eu falei para ele, você fala inglês, né? Aí ele, não. Eu falei, não, mas já começou a estudar. Ainda não. Falei, então, mano. Aí ele, ah, cara, eu tenho medo de investir um dinheiro e depois não acontecer. Já pensou? Eu gasto um dinheiro, gasto um tempo e energia e aí eu não vou. Eu falei, ah, pelo menos vai assistir Netflix sem legenda. Alguma coisa vai servir. Cara, nosso trabalho não é vão no Senhor. Então, se Deus colocou algo no seu coração, para de procrastinar. Para de procrastinar. A gente está em guerra, irmão. Nós estamos em guerra. E uma hora você pode ser chamado para a linha de frente. E você tem que estar pronto. Nós temos que estar pronto. E se não chamar? Se não chamar, não chamou. A gente fica aqui na retaguarda. Na retaguarda mesmo aqui. E se chamar? Nós precisamos estar prontos. Nós precisamos parar de procrastinar. Abraão saiu de madrugada com a lenha cortada. Ele estava pronto. No verso 4. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Irmãos, Levou. Por que que o monte não era mais perto, né? 3 dias eles levaram para chegar lá. Deu tempo de sobra para Abraão desistir, refletir, pensar, calcular os prós e os contras. A nossa resposta ao que Deus nos pediu não pode ser feita na emoção. A nossa fé é racional. O Evangelho é uma notícia, uma boa notícia. E a notícia só é notícia quando ela é entendida. Por isso que, não vou lembrar agora de quem é a frase, mas eu já até falei ela aqui, o arrependimento que nasce na tempestade morre na calmaria. Esqueci de quem é. Vou botar no Google aí que você vai achar o autor. Não sei se é Spurgeon, algum cara desse aí. Por quê, irmão? A nossa fé é racional. O nosso Deus é transcendental, sobrenatural, mas Ele nos deu um cérebro, uma inteligência. Nós entendemos o Evangelho. Nós entendemos o que nós estamos falando, em quem nós cremos, por que nós cremos. Então, Abraão teve 3 dias, para pensar o que ele estava fazendo. Parece paradoxal, né? Ele saiu rápido de madrugada, ele obedeceu logo de cara, mas ele não fez por impulso na emoção. Demorou 3 dias para ele chegar lá. 3 dias. A questão é, não desanime no meio da jornada. Você imagina que dúvida que ele deve ter ficado na cabeça. Caminhando, aí volta e meia ele olhava para o garoto, olhava para o Isaac, falava, caramba. Ele foi tentado ou não foi a desistir, irmão? Por que que ele não fez igual Jonas? Jonas foi comissionado para um lado e foi para o outro. Ele poderia, no meio do caminho, ter falado, Moriá é para lá, eu vou para cá, de repente Deus esquece e nem me acha mais. Mas ele perseverou. Ele perseverou. Não desanime no meio da jornada. Ele não se preocupou com o que as pessoas iam falar. Ele não pensou assim, caramba, quando eu voltar, o que eu vou dizer? O que eu vou falar? O que eu vou falar para Sara? O que eu vou falar para os vizinhos? Cadê o garoto? Tem hora, irmãos, que você vai precisar terminar relacionamentos que estão impedindo você de caminhar. Termina, irmão, termina. Sai do grupo do WhatsApp. Ah, o que vão dizer? Azar. Azar, o nosso foco é Cristo. O que ele fez por nós, o que ele ainda vai fazer. Durante 3 dias, irmãos, Abraão não teve plateia. Era ele e o filho dele, e os dois servos andando atrás. E ainda assim, ele não perdia a consciência. Quem já ouviu essa expressão? Corandeu. Já ouviu essa expressão? Corandeu. É uma expressão em latim que significa viver perante Deus. Toda a nossa existência, 24 horas por dia, Jesus está na plateia, assistindo o que nós estamos fazendo. A nossa vida é perante Deus 24 horas. Abraão estava sozinho, podia ter fugido. Como Jonas tentou fugir, mas ele conseguiu fugir da presença de Deus? Até baleia Deus mandou para catar ele. Baleia não, grande peixe. A nossa vida. Pense nisso, irmão. Pense nisso. Quando você está sozinho, Jesus está ali, sentado do teu lado. Isso é viver corandeu. Viver com a certeza de que nós estamos perante Deus 24 horas. 24 horas por dia. Tem um pastor que eu gosto muito, eu já falei várias vezes dele aqui, Francis Chan, ele é pastor de uma igreja na Califórnia. E ele conta uma história, uma vez que ele ia falar numa conferência, e ele ficou sabendo, um dia antes, que o John Piper ia estar na plateia. E aí ele ficou agoniado. Aí ele começou a revisar o sermão que ele ia falar, ficou nervoso, ficou apreensivo, ansioso, e a esposa dele percebeu. Falou assim, ué, o que houve? O que você está assim? Você não fica assim nunca? Aí ele, ah, você não sabe ainda, né? O John Piper vai estar lá amanhã. Aí ela, ué, e só por isso você está assim? Aí ele, ah, você não sabe quem é John Piper. E ela falou assim, eu sei quem é. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Jesus, o rei do universo, vai estar lá. E você está preocupado com John Piper. Isso é viver, Corandeu, 24 horas, irmãos, 24 horas. Nós estamos perante a majestade de Deus. E o texto continua, verso, agora do verso 5 ao 7, vai mostrar Abraão confiando, mesmo quando as circunstâncias estão apontando ao contrário. Olha o que ele fala. Esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Ele falou com todas as letras para os empregados: nós vamos voltar. Ele poderia ter falado assim: olha só, se passar tanto tempo e a gente não voltar, vocês vão embora, que depois a gente vai e se encontra em casa. Ele falou: espera aqui, nós vamos voltar. Só que garantia ele tinha de que eles iam voltar? Que fé é essa? O que, que Abraão estava pensando? E a Bíblia responde. No livro de Hebreus, capítulo 11, verso 17 a 19, diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, viu? Ele foi posto à prova, ofereceu Isaac. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaac. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Olha, agora eu te pergunto, antes desse evento que a gente está tratando hoje aqui, quantos casos de ressurreição já tinham acontecido? Zero. Abraão acreditava que Deus poderia fazer algo inédito, que ele nunca tinha feito, que ninguém nunca tinha visto. E eu falo para você a mesma coisa, irmão. Eu não sei a situação que você possa estar passando. Eu não sei em que enredo você possa estar metido, mas Deus pode fazer algo inédito e tirar você. De uma forma que você não imagina como, de uma forma que você não enxerga nenhuma perspectiva. Ele pode fazer algo na sua vida que ele nunca fez, que ninguém nunca viu. Porque não existe ninguém mais criativo que o nosso Deus. Olha para o lado, olha para as montanhas, para as cachoeiras, para as praias. Quem teria a ideia de fazer uma coisa dessa? Verso 6. Mostra Abraão prosseguindo, determinado, confiante. Ele sabia que a promessa ia permanecer. Ele sabia que Deus não mentia. Mas no verso 7, o Isaac rompe o silêncio. Isaac não era bobo. Os estudiosos vão dizer que ele já era adolescente, de adolescente para homem. Sabe que no povo judeu não tem adolescente, né? Fez 12 anos, tem aquela cerimônia lá, que eu esqueci o nome, bar mitzvah, né? E o cara já é homem, já pode até casar, com 12 anos. Essa ideia de adolescência, ela é totalmente ocidental. Então, Isaac, a gente vai ver mais para frente, ele já não era nenhuma criança. E ele percebeu, obviamente: pai, está tudo aqui, tem o fogo, tem a lenha, tem a faca, cadê o carneiro? Cadê o carneiro? E Abraão responde a ele, olha lá. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E Abraão responde: Deus proverá para si o cordeiro. E os dois continuavam caminhando juntos. Deus proverá o socorro, Deus proverá a saída. Essa resposta de Abraão ao seu filho é encorajadora para nós hoje. Deus vai resolver. Não importa a situação que se encontra na nossa vida, Deus tem poder para resolver. Deus pode resolver. Não existe situação impossível ou difícil demais para ele agir e reverter. Essa era uma situação que Abraão olhava e, aparentemente, não ia ter resolução, a ponto dele acreditar que Deus poderia trazer o menino de volta dentre os mortos. O autor de Hebreus fala isso lá na frente. Mas eu não sei o caminho que você trilhou, o que trouxe você até aqui, se você se encontra num beco sem saída, mas Deus pode prover uma saída para você. Deus sempre pode dar um jeito, sempre. Mas por que às vezes ele não dá? Não significa que ele não possa, significa que ele não queira, ou não é o momento, ou não é o melhor para nós, porque ele sabe o que é melhor para nós. Os planos dele são maiores do que os nossos, os pensamentos dele são mais altos do que os nossos, e tudo que ele faz coopera para o nosso bem. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, quando ele não age, não é porque ele não pode e não é porque ele não se importa. É porque talvez não seja o melhor para nós. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. E se ele sabe o que ele está fazendo e tudo que ele faz coopera para o nosso bem, qual é o motivo de se desesperar? No verso 9 ao 13, de fato acontece a intervenção de Deus. Eles chegam ao lugar onde Deus havia indicado. Abraão edifica um altar, arruma a lenha sobre Isaac, amarra Isaac, deixa ele em cima do altar. E quando ele estende a mão com a faca, o anjo brada do céu e fala: Abraão, Abraão, não estenda a mão sobre o menino. Não faça nada a ele, porque agora eu sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu único filho. Abraão ergue os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Chegou o grande momento, não tem mais nada para ser feito. É só ajeitar a lenha, amarrar aqui, são os últimos retoques. E Abraão está pronto para cumprir o que Deus tinha mandado. O que a gente aprende aqui é que Deus é o Senhor do tempo. Às vezes a gente acha que Deus está atrasado para resolver o nosso problema. Sara achou isso e providenciou um outro filho para Abraão. E Deus falou: mas não é desse jeito. Não é do jeito, é do jeito que eu falei. Deus é o Senhor do tempo. Abraão com 100 anos, Sara com 90. E ele cumpriu a promessa dele. Deus sabe a hora de agir melhor do que eu e você. E até o último momento, quando você acha que não tem mais jeito, você acha agora, já era. Deus ainda pode intervir. Deus ressuscitou Lázaro com 4 dias. Jesus ressuscitou Lázaro com 4 dias de morto. Então não existe tempo. Deus não é limitado pelo tempo, nem pelo espaço, e nem por circunstância. Ele é soberano. Ele poderia ter falado, irmão, no meio do caminho. Poderia ou não? Eles estavam andando e Deus fala assim: Abraão, pode voltar. Já vi que você está disposto a fazer mesmo. Pode voltar para casa, está tranquilo. Ou na hora que estava arrumando a lenha ali: Abraão, não precisa. Mas não, ele deixou amarrar o garoto. Deitou o garoto. Por quê, irmão? Até chegar ao ponto de Deus bradar do céu e falar: para, Abraão, eu vou providenciar o holocausto. Eu vou providenciar. E Abraão colocou o nome daquele lugar. Monte Moriá, já era o nome. O lugar onde Deus proverá. O verbo prover no hebraico é secundário de ver. Então, em algumas traduções, na Vulgata, na Septuaginta, você vai ver o monte onde ele será visto. O monte onde a provisão será vista. Sabe que monte é esse, irmão? Segunda Crônicas 3:1. Diz assim: Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a Davi, seu pai. Você sabe que esse templo aqui que Salomão construiu foi destruído. E na época do Império Romano já era um outro templo. Na proximidade desse. Então, os estudiosos são unânimes em dizer que esse Monte Moriá, muito provavelmente, é na mesma região do Gólgota, no Monte Caveira, no Calvário, onde Cristo foi morto e crucificado. Nesse monte que o Abraão chamou do monte da provisão, onde o Senhor proverá, nesse monte, o monte onde a provisão de Deus será vista. Nós tiramos aqui várias lições práticas nessa história da vida de Abraão. Não procrastinar, não desanimar, confiar, perseverar, obedecer. Quantas lições a gente pode tirar dos exemplos aqui de Abraão? Mas agora eu convido você a olhar mais de longe. olhar o quadro inteiro, olhar o quadro maior, o que, que Deus estava nos mostrando aqui. Isso aqui, irmãos, é muito maior do que exemplos da vida de Abraão. Essa história é uma prefiguração escancarada do Evangelho, do que ia acontecer. Talvez naquele mesmo monte, milhares de anos depois. Olha comigo. Deus aparece a Abraão e pede o seu único filho. O texto frisa isso. Deus desconsidera Ismael. Isaac passa a ser o único filho. Deus aparece a Abraão e pede o seu único filho. Assim como Abraão, Jesus era o único filho de Deus. Abraão e Isaac caminham juntos em direção ao Monte Moriá. Em silêncio, eles caminham juntos. Deus olhava em silêncio quando Jesus caminhava pela Via Crucis para o Monte Caveira. Isaac levou a sua madeira nas costas. Você viu no texto aí, quando ele desamarrou do jumento, colocou. Isso é uma prova de que Isaac não era uma criança. Porque uma madeira que precisou ser levada no jumento, uma criança não consegue carregar. A história diz que Isaac levou a madeira nas costas. Jesus levou, irmão, o seu madeiro, a cruz do Calvário, nas costas dele também. Isaac levou a sua madeira, Jesus levou a sua cruz. Isaac se deixou amarrar, porque se ele não era uma criança, ele poderia reagir. Ele poderia falar, calma aí, pai, calma aí, que isso? Que papo é esse? Eu vim aqui com você, não tem carneiro, o carneiro sou eu? Não, eu vou embora. Isaac se deixou amarrar. Jesus foi para a cruz como uma ovelha muda, um cordeiro mudo. Mas as semelhanças, irmãos, acabam aqui. Porque quando Isaac chamou por Abraão, falou, pai, não estou entendendo, cadê? Abraão respondeu. Mas quando Jesus bradou na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Deus não respondeu. Ele não ouviu nenhuma resposta. Quando Isaac ia ser sacrificado, um substituto foi providenciado. Mas quando Jesus foi para a cruz, não houve substituto. Ele era o substituto. Ele era o cordeiro que seria visto, prefigurado desde lá do Monte Moriá. Deus faria isso mais uma vez quando pediu os primogênitos dos israelitas e dos egípcios. E da mesma forma, ele proveu um cordeiro, ele proveu um substituto. O que Deus estava ensinando, desde o pacto com Abraão, é que o pecado gera morte. Alguém tem que morrer. Mas eu vou providenciar um substituto para morrer no seu lugar. Quando Deus providenciou aquele cordeiro, irmãos, ele não estava apenas poupando Isaac. Ele estava mostrando para Abraão e para todos nós que a redenção, o preço da redenção era infinitamente maior do que a gente pode pagar. Deus mesmo providencia a oferta que traz a salvação. O profeta Miqueias diz no capítulo 6, com o que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano? Como é que nós vamos nos apresentar diante de um Deus que é santo, santo, santo? Só tem uma maneira, irmão. Coberto pelo sangue de Cristo. Só tem esse jeito de se aproximar de Deus. Só tem esse jeito. E foi isso, exatamente isso, que ele providenciou. O autor de Hebreus disse que Isaac foi prefiguradamente devolvido dos mortos. Jesus venceu a morte. Os 3 dias que eles levaram para chegar ao Monte Moriá foi o tempo que Jesus passou no coração da terra. Para Isaac voltar vivo para aquele dia para Isaac voltar vivo para casa, Abraão olhou para frente e creu num sacrifício maior, que Deus ia prover. Deus vai prover. No Monte da Provisão, Deus vai prover, Deus vai resolver, Deus vai dar um jeito, irmão. A situação era impossível para Abraão. Ele estava num beco sem saída, mas Deus mostrou a saída, Deus deu a solução. E assim é com a gente hoje. Nós estávamos num beco sem saída. O pecado nos acorrentava, nos escravizava, mas Deus proveu. Deus proveu um substituto para mim e para você. Nós olhamos para o mesmo cordeiro que Abraão viu. O mesmo cordeiro que Abraão viu. E alcançamos a graça. Alcançamos o direito de sentar na mesa. O direito de entrar nas bodas. Foi conquistado por Cristo Jesus. Nesse monte, prefigurado há milhares de anos atrás. O evangelista João diz que Abraão viu o dia do Senhor. Na verdade, o próprio Jesus fala isso no Evangelho, está narrado no Evangelho de João. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Quando olhamos para o Cordeiro na cruz, irmão, nós cremos na sua fé, cremos com fé na sua obra, a nossa boca se enche de riso. Nós recebemos a vida eterna. Nós recebemos o cumprimento da promessa. Nós recebemos a alegria, a paz que excede todo o entendimento. Na época de Moisés, no deserto, muitas pessoas pegavam lepra. E a consequência disso era morte. Não tinha remédio, não tinha médico, não tinha curandeiro, não tinha nada. Deus providenciou um meio. Uma serpente de bronze era erguida. Quem olhasse para a serpente era curado. Milhares de anos depois, Jesus foi erguido numa cruz. E quando você olha e aceita o sacrifício dele, recebe esse presente de coração aberto, você é curado, você é livre da morte, você é curado da maldição do pecado. Olhe para a cruz, irmão. Olhe para a cruz e receba a vida. Sem medo, porque ninguém vai mais ser sacrificado. Jesus foi o nosso substituto perfeito. Na montanha do Senhor ele será visto. E o que vemos é Jesus Cristo erguido no Gólgota, naquele exato lugar, nas montanhas de Moriá. Deus tinha direito de pedir, irmãos, o primogênito de todo mundo, porque todos nós pecamos. Mas ele preferiu mandar o dele, porque ele sabia que eu e você não iríamos resolver. Por que que todo ano o bode tinha que ser sacrificado lá com o sacerdote e o pecado era, tinha que imputar na mão do bode e ele ia para fora do arraial? Jesus morreu fora do arraial, sabia? Que o Monte Caveira era fora do arraial? Todas as histórias, todos os personagens, todos os pseudo-heróis da Bíblia apontam para uma pessoa. A história da Bíblia, irmão, não é sobre Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi. A história da Bíblia é sobre Jesus. Ela tem vários ensinamentos para nós, como nós podemos tirar aqui. Várias características vão ser proveitosas na nossa vida, se a gente usar. Tiradas da vida de Abraão. Mas a história não é sobre Abraão. A história é muito maior do que condutas. A história é de salvação, de redenção. Essa é a história que está contida na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. O Evangelho, irmão, não é para pessoas boas que podem fazer muito, e nem para as fracas que podem fazer pouco. O Evangelho são para os mortos que não podem fazer nada. Essa era a condição que nós estávamos, até nós sermos encontrados por Jesus. Porque da mesma forma que ele achou Abraão, que ele achou Noé, que ele achou Davi, ele nos encontrou. E só pela misericórdia dele nós estamos aqui. Porque ele nos amou quando éramos ainda pecadores. Fica de pé no seu lugar. Existem situações na nossa vida, irmão, que com as atitudes que Abraão tomou, nós vamos conseguir resolver. Você vai conseguir, se você quiser, fazer um curso de inglês. Você vai conseguir, se você quiser, acordar cedo, entrar na academia, fazer uma dieta, honrar seus compromissos. Nós podemos ser uma pessoa melhor. E nós temos vários exemplos na Bíblia para isso. Mas nós não podemos nos salvar. Com todas as nossas forças, com toda a atitude que você possa tomar no seu coração, eu quero ser melhor, eu quero ser melhor, eu quero ser melhor, você não vai conseguir se salvar. Porque o fato não é o que nós fizemos, o fato é contra quem nós fizemos. O único ser capaz de se ofender, de se sentir ofendido, o único ser que tem esse direito é Deus, porque Ele é o único que nunca pecou, Ele é o único que nunca errou. Então Ele é o único que nós podemos ofender. E nós temos tanto cuidado de falar com as pessoas hoje, no mundo politicamente correto, cuidado que você vai ofender, cuidado que você vai ofender. E eu não estou aqui defendendo que a gente deva ofender as pessoas, muito pelo contrário, nós somos conhecidos pelo amor. Mas as pessoas ofendem a Deus o tempo todo. E elas não se dão conta disso. Por isso, nós precisamos de um Salvador. Jesus, aquele que morreu no Monte Calvário, que Abraão enxergou, viu o seu dia e se alegrou. Abraão não foi salvo, irmão, porque ele estava disposto a entregar Isaac. Ele foi salvo porque ele creu que Deus era fiel para cumprir a promessa. Ele viu que através da descendência dele viria um, que seria o Cordeiro, o substituto. E Deus, durante toda a história, vai nos ensinando isso. Nós precisamos de um substituto, nós precisamos de um Salvador. Mas quando Deus nos salva, irmão, tudo muda. A nossa vida não permanece a mesma. A graça salvadora de Jesus não traz você e deixa você aqui sem saber o que fazer. A graça, quando resgata você, o Espírito Santo invade o seu coração e você começa a ser inimigo do pecado. Aquilo que você sentia prazer, você já não sente mais. E você vai vendo o seu grau de maturidade exatamente nisso. Você começa a enxergar pecados na sua vida que você nem imaginava. E você fala, cara, eu estou pior do que eu imaginava. Não, agora é que você está melhor. Quanto mais você enxerga os seus pecados, irmão, é porque você está mais perto dele. E ele joga luz. Ele joga luz em tudo que está escondido. Jesus quer salvar você, irmão. Ele não quer que você venha aqui de 15 em 15 dias, uma vez por semana. Ele quer ter um relacionamento verdadeiro com você. Porque Ele escolheu você. Você não está aqui porque você decidiu. Você acha que decidiu. Você pensa que decidiu. Abraão acha que foi ideia dele ir para o Egito. Assim como José, quando foi vendido, os irmãos acharam que foi ideia dele. E no final da história, o que José fala? O mal que vocês fizeram, Deus converteu em bem. Deus é o Senhor da história. Ele conduz a história, do início ao fim. Jesus, o Alfa e o Ômega, é nele que nós devemos nos agarrar. É para ele que nós devemos correr, porque ele é o único capaz de nos socorrer. Feche seus olhos. Pai, nós oramos, Senhor. Agradecidos pela Tua palavra que nos inspira, fala conosco, nos confronta. Pedimos, Senhor, que ela provoque mudança no nosso coração e que essa mudança reflita nas nossas atitudes, Senhor. Nós não queremos ser religiosos hipócritas, nós queremos ser transformados pelo Teu amor, dia após dia, vivendo a essência do Evangelho, e que a Sua vida, o Seu nome, seja glorificado na nossa vida, dia após dia. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.